inovar funciona, inovar faz falta, mas mais uma vez o Governo está a falhar. Nós constatamos a incompetência do Governo, tíbio na implementação dos objetivos que ele próprio estabelece, falha depois na implementação, na fiscalização, na regulação, no acompanhamento dos incentivos que ele próprio atribui. Em relação ao CIFID, em concreto, que existe já desde 1997 e nos anos mais recentes, parte da utilização é por via dos fundos de capital de risco, fundos estes que quase parece que envergonham, quer o Governo, quer muitos partidos desta Assembleia, e que, na verdade, o que é que está aqui em causa? Um crédito fiscal às empresas, apetecível, que em alguns casos não é canalizado como devia, no ideal de efetiva investigação e desenvolvimento, e muitas vezes desde logo por falta de adequação das regras. Uma falha mais uma vez deste Governo, permitindo que muitas vezes estes instrumentos sejam instrumentalizados por forma a reaver dinheiro que as empresas devem ao Estado, muitas vezes de forma abusiva, extorsiva quase da parte do Estado. Mas se as regras estão mal, que se mudem. Mas as regras não podem mudar por forma a deixar que as coisas funcionem. Outro problema também é a falta de fiscalização. O Estado deveria não estar onde não é preciso, assumir as suas funções de fiscalização e de regulação, ora justamente aí tem falhado de novo. A este propósito, relembramos a auditoria conhecida esta semana, também ela, que peca por tardia, e que a propósito disso queremos também endereçar algumas perguntas, nomeadamente sobre a Agência Nacional de Inovação, que continua a ter um papel ativo na proposta que hoje aqui está em análise. A Agência Nacional de Inovação é responsável, entre outras coisas, por certificar as empresas elegíveis para os investimentos pela parte dos fundos, aparenta não ter meios ou não ter competências também atribuídas, e por isso as primeiras perguntas são sobre este tema, que é: que medidas concretas estão a ser equacionadas para dotar a ANI dos meios adequados para a fiscalização dos investimentos? Em segundo lugar, das várias recomendações, quais pretende implementar e em que prazo poderá estabelecer, irá estabelecer o Governo a avaliação das alterações introduzidas para que possamos nesta Casa escrutinar o resultado dessas mesmas alterações. Um segundo bloco de perguntas para, concretamente para esta proposta, para perguntar para que limitar as comissões que podem ser cobradas pelos fundos, porquê eliminar a majoração do incentivo de 50 pontos percentuais discriminando apenas os fundos. E uma terceira questão, que qual o racional para reduzir os prazos de investimento? Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Mário Campo Largo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares e Deputada Carla Castro. Espero que se possa fazer uma avaliação da proposta que temos na mesa, não pela terminologia inglesa ou não utilizada, mas pelo fundo. A substância é particularmente mais importante do que a utilização ou a referência a vocábulos estrangeiros que são, em muitos casos, particularmente utilizados na linguagem comum. A definição de startup passa por uma definição coincidente com o que são as PMEs em Portugal. Contribui no seu artigo é para garantir que estas empresas contribuem aqui em Portugal ou por ter a sede ou por ter 25 trabalhadores a trabalhar em Portugal. Garante que não estamos a falar de pequenas empresas criadas por grandes empresas e é particularmente objetivo nos três aspectos que nos parecem absolutamente fundamentais para garantir o elevado potencial de desenvolvimento com um novo modelo de negócio de produtos ou de serviços, garantido aliás para a Agência Nacional de Inovação e por ter sido reconhecida a sua idoneidade, ou porque tem um financiamento de capital de risco e também aqui neste caso a utilização da CMVN, ou porque através do Banco Português de Fomento ou de outros fundos tem acesso a instrumentos de capital. Portanto, penso que temos um articulado que é bem adaptado à realidade portuguesa. Quanto à intervenção da Sra. Deputada Carla Castro, que agradeço, como reconhece, nós temos dois objetivos em particular no que se refere ao CIFID. Um é corrigir o regime, precisamente nos aspectos que encontramos que podem evitar abusos, e também a ANI já reconheceu alguma incapacidade de fazer o controle e isso vai ser reforçado com novas medidas do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Se hoje há informação sobre o número, valor, tipologia e destinatário de todos os benefícios fiscais dados pelo Estado, o mesmo não sucede com a restante despesa fiscal que não assuma forma de benefício, como sejam, por exemplo, a dedução à matéria coletável, a dedução à coleta, o deferimento da tributação ou da taxa preferencial. Quanto a esta despesa fiscal, apenas sabemos os valores globais previstos no orçamento e na conta geral do Estado. Não sabemos para que setores e para que entidades vai essa despesa, nem a sua forma ou valor. Estamos completamente vendados. Não sabemos se a despesa fiscal está conforme os objetivos da descarbonização a que o país está vinculado, se está a privilegiar empresas com boas práticas sociais ou se está a ser dada a empresas que promovam um planeamento fiscal agressivo. E esta opacidade não é admissível. Ainda para mais quando sabemos que só neste ano vamos gastar 15 mil milhões de euros em despesa fiscal, um valor que é 3 vezes mais as despesas previstas para o Ministério do Ambiente e a Ação Climática, ou até mesmo superior em metade do total das despesas previstas para o Ministério da Educação. O Tribunal de Contas tem apelado a que haja mais transparência e informação sobre a despesa fiscal realizada pelo Estado. Por isso mesmo, e para assegurar a resposta a esse apelo, o passo natural é, conforme hoje o PAN propõe, alargar a informação que a autoridade tributária já dá sobre benefícios fiscais a toda a despesa fiscal definida segundo os critérios da OCDE. Por fim, quanto à proposta do Governo, é de referir que ao aprofundar a componente da sustentabilidade ambiental do CIFID, vai ao encontro de uma proposta que o PAN já apresentou aqui há umas semanas e que está neste momento na Comissão de Orçamento e Finanças, pelo que saudamos contra esta dimensão. Quanto ao demais, esperamos que em especialidade haja de facto a oportunidade para aprofundarmos os vários mecanismos que devem promover a transparência, seja qual for a dimensão da empresa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o seu projeto de lei, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Um estudo da OCDE concluiu que Portugal poderia ter mais de 280 mil empreendedores, sendo que algumas das razões para que tal não aconteça é precisamente a falta de mão de obra qualificada, que é em parte é justificada pela imigração. Nesse mesmo estudo, a OCDE recomenda aos governos que aumentem o financiamento para as designadas startups, em especial para os jovens, para além de também recomendarem programas de melhorias das qualificações, sobretudo em literacia financeira, conhecimentos digitais e negócios. É verdade que Portugal tem programas direcionados para apoiar o empreendedorismo jovem e alguns apoios também específicos para a população imigrante. No entanto, os mesmos têm sido claramente insuficientes. Quase 80% dos jovens considera que há cada vez menos oportunidades de arranjar emprego em Portugal. No mercado de baixos salários, cerca de 72% dos jovens empregados recebem menos de 950 euros líquidos por mês, o que tem despoletado o desejo de emigrar por quase um terço dos jovens trabalhadores. Em 2021, cerca de 60 mil portugueses emigraram, mais 15 mil do que o ano anterior. Portugal sempre foi um país de imigrantes, no entanto, a tipologia de pessoas que decidem sair do país tem vindo a mudar ao longo dos últimos anos. Acompanhando o maior nível de formação académica da população portuguesa em geral, cada vez mais a nossa imigração é bastante qualificada. Se em 2014 29% dos imigrantes tinha concluído um grau académico no ensino superior, essa percentagem subiu para 42% em 2019. Isso implica que o investimento do Estado na formação de jovens é, em boa parte, desperdiçado e aproveitado por outros países. Ou seja, faz um investimento na formação dos jovens que depois não têm o devido reconhecimento na sociedade portuguesa e acabam por emigrar, não havendo o devido retorno para o desenvolvimento do país. Mas, afinal, quais são as motivações para a saída dos portugueses com formação superior? São, sobretudo, motivações profissionais e económicas. Relativamente às razões profissionais, a título de exemplo, apenas 54% dos imigrantes que trabalhavam antes de emigrar tinham um trabalho compatível com a sua formação, passando a 75% depois de emigrar. No que toca às razões económicas, são impressionantes as diferenças salariais. Em Portugal, 73% dos imigrantes ganhava menos de 1.000 euros, enquanto no país de destino, mais de 50% passou a receber acima de 2 mil euros e 27% acima de 3 mil euros. Tendo em conta este contexto, é natural que a maior parte dos imigrados não tenha intenção de voltar definitivamente a Portugal e 57% considera nada ou mesmo pouco provável regressar definitivamente ao seu país. De acordo com as Nações Unidas, em 2020 havia cerca de 2 milhões de portugueses imigrados, tendo sido atingido o valor mais alto de sempre de imigrantes portugueses no mundo. Portugal é o 20º país do mundo com mais pessoas imigradas face ao número de residentes, sendo o 5º na Europa. Portugal é apenas ultrapassado por alguns países do leste europeu, como a Croácia, a Bulgária, a Lituânia e a Roménia, estando muito distante de todos os países do Ocidente europeu. Em 2021, há sinais que houve mais portugueses a deixar o país do que antes da pandemia. A grande verdade é que a economia portuguesa é pouco atrativa para o investimento, tendo perdido competitividade nos últimos anos. Portugal ocupa atualmente a 42ª posição em 63 países no ranking da competitividade mundial, contribuindo para isso e em grande parte um sistema fiscal muito pouco atrativo. Em termos de classificação geral, Portugal tem o terceiro sistema fiscal menos competitivo da OCDE, ou seja, é o 36º classificado em 38 países, de acordo com o relatório anual do Índice da Competitividade Fiscal Internacional de 2022, publicado recentemente pela Tax Foundation. Em Portugal, grande parte dos empresários são microempresários. Não podemos ignorar que as microempresas representam 96% do tecido empresarial português. Estamos a falar de mais de 1 milhão e 200 mil empresas, absorvendo 44% do emprego, mais de 2 milhões de trabalhadores. E o seu volume de negócios representa 36% do PIB português, ou seja, cerca de 72 mil milhões de euros. Faça que numa lógica de fomentar o aparecimento de startups e assegurar que existe mão de obra suficiente e com qualificações necessárias, o Chega propõe a isenção temporária do pagamento da contribuição da Segurança Social às empresas que contratem imigrantes portugueses que retornem ao nosso país, assim como de jovens qualificados, mediante o cumprimento de determinados critérios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e também a senhora ministra e os senhores secretários de Estado. O senhor deputado Rui Afonso tem um pedido de esclarecimento e para formular esse pedido de esclarecimento tem a palavra o senhor deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, senhores membros do governo, senhor deputado. É sempre positivo nesta casa discutirmos, por um lado, jovens qualificados, por outro lado, o que é que o país deve fazer para garantir que conseguimos atrair imigrantes que já saíram do nosso país. E por isso, ontem mesmo, o grupo parlamentar do PSD apresentou uma iniciativa para que se possa abrir o programa Regressar a todos aqueles que saíram do nosso país depois de 2015. Porque percebemos o objetivo de 2015. É para colocar sempre a discussão do ponto de vista político. Mas, por exemplo, segundo dados do Observatório para a Imigração, desde 2015 saíram de Portugal mais de 180 mil pessoas de forma permanente, porque entre permanentes e temporárias vamos quase para 500 mil de pessoas. Mas se então estamos confrontados com este assunto, podemos nos perguntar por que motivo imigram os nossos jovens, que é também assunto desta iniciativa. Eu poderia aqui apresentar muitos indicadores, são conhecidos todos, mas este flagelo posso resumir.